Famílias Felizes com Milo Cordeiro.
E como estava prometido, cá estamos para mais um Famílias Felizes. Aproveito desde já para cumprimentar Milo Cordeiro. Obrigado mais uma vez por esta oportunidade, por estares aqui connosco.
Olá Daniel, boa tarde aos nossos estimados ouvintes. É um prazer, é um privilégio, uma alegria muito grande podermos estar cá novamente hoje. Mas também creio que o nosso maior desejo é que seja Jesus esse sol de justiça que brilhe na nossa vida, os seus ensinamentos também, para podermos ser um bocadinho mais felizes.
E já agora que traga também esse calor, né? O calor humano que nós precisamos uns para com os outros. Tínhamos abordado no programa anterior que agora iríamos falar mais das características do homem e da mulher, mas vamos deixar isso para uma segunda parte. Tu trazes como título para este programa Aliança Matrimonial Adulterada. Uhum. Esta primeira parte, o que é que tu queres dizer com isto? Quais são os objetivos desta temática?
Olha, Daniel, é assim, eu creio que será importante nós esta tarde, antes de passarmos sobre a questão da especificidade entre homens e mulheres, diferenças em vários aspectos, podermos também realçar este ensinamento bíblico que compreendemos logo no livro de Gênesis, portanto no capítulo 1 e no versículo 27, quando o Senhor diz que os criou homem e mulher. É importante dizer, e eu sei que é um assunto um bocadinho sensível, quando abordamos a questão, por exemplo, da homossexualidade, numa sociedade e num tempo em que muitas coisas vão sendo aceites como normais e portanto, e como fazendo parte da nossa sociedade e da nossa vida, e quase que nos sentimos um bocadinho inibidos em, e se calhar muitas pessoas, em demonstrar o seu próprio sentimento e o seu parecer. No entanto, esta tarde eu gostava muito que, ao falarmos sobre este aspecto de homossexualidade, visto que na Sagrada Escritura, quando o Senhor diz logo no início, portanto neste ato e do relato da criação, que Deus ao criar o ser humano o fez homem e mulher, portanto o fez macho e fêmea, portanto a aliança matrimonial surge de dois seres diferentes, portanto mesmo na sua gênese, em questões físicas e outras também, que nós veremos um bocadinho à frente. Mas eu creio que quando achamos ser este assunto um bocadinho sensível, creio que não pensamos o mesmo, por exemplo, se nós falássemos sobre a questão do adultério, a questão do roubo, a questão da infidelidade, a questão da mentira. Eu creio que em relação a estes assuntos parece que temos melhor aceitação de podermos falar sobre eles como sendo algo incorreto. Ou seja, nunca vi ninguém a elogiar um adultério, nunca vi ninguém a elogiar alguém que rouba ou alguém que minta. Portanto, na nossa essência e na nossa base, achamos sem dúvida que são coisas que não estão bem. E a mesma referência bíblica, ou seja, o mesmo patamar bíblico que nos ajuda a compreender que estas coisas não são certas, também nos ajuda a compreender que esta questão de homens terem relacionamento íntimo com homens e mulheres com mulheres, o Senhor também diz que não é certo e não é correto. E por isso eu gostava muito que nós pudéssemos ver alguns versículos bíblicos, portanto, referir e reafirmar esta posição. Um deles encontramos logo em Levítico, no capítulo 20 e no versículo 13, e diz assim: se um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram uma coisa abominável, serão mortos e o seu sangue cairá sobre eles. Repara que quando o Senhor aqui está a falar sobre esta questão de um homem se deitar com um homem como se fosse mulher, está implícita esta questão de intimidade, portanto de relacionamento sexual. E então o Senhor diz no Antigo Testamento e algumas das leis, e repara, este mesmo livro Levítico é o chamado o livro das leis, o Senhor aconselha e diz: cuidado, o homem que se deitar com um homem, fazendo com que desse homem seja como se deitasse com uma mulher, está a fazer algo abominável. Mas alguns podem achar, e alguns até podem pensar, mas isto são leis do Antigo Testamento, portanto eram leis que diziam respeito a um povo muito particular, a um tempo muito específico. Mas é interessante que há outro versículo, e nós encontramos no livro de Romanos, no capítulo 1, os versículos 25 a 27, portanto isto agora no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz assim: eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, enquanto é bendito eternamente. Amém. E agora repara o que é que diz: por causa disso, os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, semelhantemente os homens, também deixando o contacto natural da mulher, se inflamaram mutuamente na sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Antes de averiguarmos um bocadinho este versículo e entrarmos um bocadinho pormenor em relação a ele, eu gostava muito de sublinhar um aspecto. Quando nós nos propomos tratar seja qual for o assunto, é evidente que nós partimos de uma base escriturística.
As escrituras são a palavra de Deus.
Ora bem,
a Bíblia.
Exatamente, ou seja, a Bíblia, se aceitarmos ser a Bíblia o nosso padrão moral, portanto a nossa regra de referência, é evidente que nós conversaremos uns com os outros baseado neste mesmo padrão moral, portanto que é a Sagrada Escritura. Se há alguém que não tem a Sagrada Escritura como o seu padrão moral, é evidente que este diálogo que estamos a ter, esta reflexão, poderá não fazer de todo sentido. No entanto, nós somos cristãos, somos crentes, levamos a sério a Palavra de Deus, a Bíblia, como realmente uma carta de Deus à humanidade. E a Palavra de Deus, em relação a este aspecto, quando vai referir o aspecto da criação de que Deus criou homem e mulher para essa aliança matrimonial, chama-nos a atenção que de forma alguma nós poderemos alguma vez aceitar como aliança matrimonial ou como uma aliança aceita por Deus algo de relacionamento íntimo entre um homem com um homem e uma mulher com uma mulher, não é?
Sendo que, como não podia deixar de ser, à luz de toda a Escritura, porque é verdade que nós estamos apenas a pegar em textos que falam sobre o assunto como demonstrativos, não é? Daquilo que é a vontade de Deus, mas todo o conceito da Bíblia, não é? Quando nós olhamos todo o conceito da Bíblia, percebemos claramente que em muitas outras partes, por exemplo, quando as sociedades estavam deturpadas ou contrárias à vontade de Deus, a homossexualidade era apontada precisamente como um dos aspectos negativos
sem
da deturpação dessa sociedade, nem sequer é apenas um ato concreto. Mas sempre apontado no erro do ato, não das pessoas.
Sim,
não é?
sim.
Ou seja, e neste caso fazemos da mesma forma. Nós falamos não do homossexual, quer seja homem, quer seja mulher, portanto não é a pessoa em causa que nós julgamos, mas é o homossexualismo é que estamos a falar. Não é? Ou seja, Deus continua a amar-nos, Deus não ama nem mais uns nem menos outros. Estamos a falar do ato em si, do pecado em si, porque é disso que estamos a falar.
Aliás, poderíamos dizer isso em relação quando estamos a falar da questão do adultério, da questão do furto. Claro. Nós não estamos a referir-nos à pessoa em causa, portanto não estamos o adulto à adúltera, estamos a dizer que o adultério, o roubo em si, o ato em si, realmente não é de forma alguma consentido ou algo que Deus possa aceitar ou que nós possamos dizer que é correto ou que é normal, não é?
Já agora também referir isso, e bem, porque estamos a fazê-lo, quer esta conversa que estamos a ter, quer outras que tivemos no passado, como disseste bem, aquilo que é o padrão, e já falámos no passado também, neste programa, de alguma forma nós temos que ter um padrão. Qual é o padrão? É o da sociedade? É o padrão o quê? É o da lei, da lei que governa o nosso país? Então, qual é o padrão que temos? E no nosso caso defendemos claramente que neste programa o padrão é a Bíblia. Mas eu queria referir uma coisa interessante que tu falaste, que era, nós não aceitamos moralmente o roubo, mas hoje em dia quase que, se nós não aceitarmos o homossexualismo, que nós já não estamos enquadrados com o tempo em que vivemos hoje. Mas eu queria dar um exemplo concreto. Imaginemos que a sociedade começa a aceitar de bom grado, e pode até ser uma coisa que eu estou quase que a antecipar, de hoje para amanhã, o casamento mesmo, ou o relacionamento entre pai e filha, ou entre dois irmãos. A sociedade acha isso bem. Aos olhos da sociedade hoje, certamente ainda não achamos isso bem. Ou seja, achamos moralmente incorreto, mesmo aos padrões da nossa sociedade. Então, se isso alterar, já vamos achar bem, não é? É um exemplo concreto daquilo que, se nós, os nossos padrões morais não estiverem baseados em algo como a palavra de Deus, eles são voláteis consoante a sociedade,
não é? Exato. Aliás, já dizia o sábio Salomão que não há nada de novo debaixo do sol. E é verdade, porque volta e meia a sociedade acaba por repetir as mesmas virtudes, mas também os mesmos erros do passado. E quando nós pegamos na Sagrada Escritura, nós temos exatamente esse marco que nos ajuda a saber distinguir entre aquilo que é certo, aquilo que é errado, para nós termos exatamente esse fundamento como tu dizes e muito bem, para não irmos, como diz o Senhor, por qualquer vento de qualquer filosofia, qualquer vento de doutrina. Ou seja, se realmente a palavra de Deus é o nosso marco de vida, nós saberemos e aceitaremos, pela graça de Deus e com a ajuda de Deus, aquilo que realmente deva ser aceito como normal e aquilo que não deva ser aceito, embora não está em causa o respeitarmos ou não.
Claro.
Portanto, nós sempre respeitaremos a escolha de cada ser humano. Aliás, Deus faz isso. Deus respeita a escolha. No entanto, Deus, antes até desse respeito, Deus já deu, Deus deu a entender qual deveria de ser a nossa escolha. Portanto, Deus propõe, Deus admoesta, Deus aconselha, Deus exorta, e é evidente que Deus respeita, mas Deus também dá o conselho daquilo que é certo.
Ele mostra-nos o caminho.
Ora bem, daquilo que é mais certo. E agora, retomando aquele versículo que nós há pouco dizíamos, porque tem aqui duas ou três detalhes que eu gostava muito que nós pudéssemos referir. Quando o apóstolo Paulo diz que muitos se entregaram a estas paixões infames, ou seja, àqueles atos ou àquelas atitudes, ou mesmo os ditos, que revelam sentimentos vis, alguma desonra. E então o que é que começou a acontecer? O apóstolo Paulo diz que, porque mudaram a verdade de Deus em mentira, mesmo as mulheres começaram a mudar o seu modo natural de, como diz aqui, das suas relações íntimas, por outro, e diz a palavra de Deus, contrário à natureza. Agora repara, Daniel, a própria palavra de Deus nos diz que relacionamentos sexuais com alguém do mesmo sexo é contrário à natureza. Portanto, e que natureza é esta que o Senhor se está a referir? Às origens?
À criação. Né?
À criação. Quando o Senhor diz, e Deus os fez homem e mulher, como diz Lucas e Marcos, Deus os fez macho e fêmea, com essa distinção, com essa separação um do outro, não é? E depois, quando o Senhor diz aqui também que os homens, também deixando esse tal contacto natural da mulher, repara, Daniel, o Senhor aqui está a dizer que o natural será o homem relacionar-se sexualmente com uma mulher, portanto este é o contacto natural, diz que também eles se inflamaram mutuamente na sua sensualidade e cometeram torpeza. Este torpeza, quando nós vamos ao dicionário, nós compreendemos isso como uma ignomínia, alguma atitude vergonhosa, ou seja, entregaram-se a relacionamentos e a atitudes que trazem vergonha, porque não é de acordo com o natural, com aquilo que realmente Deus orientou desde o início, desde a criação. E é interessante que, embora, e como nós dissemos, que embora nós constatemos que existe os relacionamentos homossexuais, embora nós também respeitemos sem dúvida quem possa fazer essa escolha, no entanto nós afirmamos, ou melhor, a Bíblia afirma que essas atitudes são contrárias à natureza, são contrárias àquilo que Deus criou, que Deus idealizou no início, quando nós víamos logo no primeiro programa, não aquele da apresentação, mas o nosso primeiro, de que a família é de origem divina, ou seja, a base da família não foi ideia humana, não foi uma paixão infame, portanto foi um ideal, um projeto divino, e nesse projeto divino, então Deus faz o homem, faz a mulher, e a eles dois sim distintos, então o Senhor convida, portanto, a formarem a sua família. Mas é interessante que quando nós pegamos, por exemplo, num outro versículo e também no Novo Testamento, ainda no Novo Testamento, no livro de Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, e nos versículos 9 a 11, o apóstolo diz assim: vós não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. E agora vai tentar definir algumas práticas que demonstram injustiça. E então diz assim o apóstolo: não vos enganeis, e repara, Daniel, tu ainda há pouco dizias, que normas é que nós vamos seguir? O que é que nós vamos ter como base de procedimento para a nossa vida? Normas de sociedade, normas de um clube, por exemplo, que princípios é que regem a nossa vida? E repara, quando o apóstolo diz aqui, não vos enganeis, é como se o apóstolo estivesse nos exortando, nos alertando, que realmente há padrões que podem estar de acordo com sociedades, com grupos, com pessoas, mas que pode ser um padrão completamente oposto ao padrão bíblico, ao padrão divino. E por isso o apóstolo diz, não vos enganeis, e depois vai dizer, porque nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E agora é muito interessante, porque o apóstolo termina estes versículos dizendo assim: tais fostes alguns de vós. Repara, Daniel, como isto é interessante. quando o apóstolo Paulo se dirige à igreja de Coríntio, àquela congregação...
Estamos a falar, é bom sublinhar, à própria igreja.
À própria igreja, não está a falar para descrentes.
Exatamente.
É uma carta dirigida à igreja de crentes, praticantes, e ele diz, cuidado que vários não vão herdar o reino dos céus. Quem? E ele diz, os impuros, os idólatras, sodomitas, todos estes que nós acabamos de referir. E é interessante que ele diz, vós fostes alguns destes. Mas é interessante que ele diz também, fostes alguns de vós estes, mas vós lavastes e fostes santificados e justificados no nome do Senhor Jesus. Agora repara, quando há pouco nós fazíamos esta introdução para que os nossos queridos ouvintes percebam qual é a nossa intenção em fazermos esta exposição, que de forma alguma é numa atitude de condenação, mas é num desejo de redenção. Porque exatamente o apóstolo Paulo está a dizer que inclusive na igreja de então haviam alguns que haviam sido sodomitas, e o que é isto Sodoma? Nós vamos daqui a pouquinho fazer referência a isto, que haviam alguns que tinham sido adúlteros, inclusive, alguns que tinham sido roubadores, alguns que tinham sido idólatras, avarentos, maldizentes, mas que no momento presente, pela graça de Deus, como diz o apóstolo, pela santa graça de Deus e pelo seu poder, o que tinham sido já estava no passado. Portanto, o seu presente era diferente do seu passado. Então, para dizer o quê? Nós não estamos a dizer que um problema é superior ou é mais grave que outro problema. Diante de
Aliás,
Deus...
Aliás, eles são aqui colocados em ora mesmo bem, pé de igualdade.
Ora bem, poderemos é dizer que as consequências poderão ser
diferentes.
Mas a questão de diante de Deus uma coisa ser errada em relação à outra é exatamente a mesma coisa. Agora, se há desejo de que realmente Deus nos possa ajudar a perceber esta questão, porque repara, Daniel, na sociedade de hoje, mesmo em relação aos nossos filhos, os nossos adolescentes, os nossos jovens, sendo criados, ouvindo filosofias, ideias, pensamentos, mesmo em relação à sua própria sexualidade, de estarem numa grande confusão sem saberem exatamente o que é certo, realmente o que é, permite-me dizer assim, e eu o digo porque tem apoio bíblico, o que é normal. Porque há muitas coisas que, embora sejam aceites, embora sejam praticadas, embora realmente existam, sejam promovidas inclusive, e tu sabes que hoje mais do que nunca, inclusive filmes, novelas, mesmo preparadas para os nossos jovens, para os adolescentes, fomentam como normal, como sendo tu, permite-me dizer, alguém que não é deste século, se não aceitares como normal um colega, uma colega que tenha um relacionamento íntimo sexual com alguém do mesmo sexo.
Aliás, o objetivo é mesmo quebrar tabus.
Exato.
Já chama-se ser tabu.
Ora bem.
O facto de nós acharmos que é estranho ou que é anormal.
Ora bem. Mas segundo a palavra de Deus, devemos ser destemidos neste sentido de dizer, não estamos aqui para dizer que não são livres de escolher, porque cada um é livre de escolher e decidir os seus caminhos, mas estamos aqui para dizer o que é que o Senhor diz que deveríamos de escolher. E aquilo que é certo, que realmente aquilo que é a prática que o Senhor aconselha, porque Ele é o autor exatamente do próprio relacionamento sexual e íntimo, que nós depois num programa mais para a frente também iremos abordar sobre este assunto. Agora repara, quando o Senhor fala aqui, e já agora gostava de dar este toquezinho, que nem os efeminados, portanto, herdarão o reino de Deus, é interessante que nós encontramos um versículo, agora no Antigo Testamento, no livro de Deuteronómio, no capítulo 22 e no versículo 5, em que o Senhor diz assim, a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Eu acho isto muito interessante, porque quando o Senhor fala da questão de não herdar o reino dos céus aqueles que são efeminados, ou, portanto, eles que possam estar a ter uma aparência mais feminina, ou elas que possam estar a ter uma aparência mais masculina, o que está aqui em causa é que o Senhor almeja e deseja que nós tenhamos gozo e prazer da forma como Deus nos criou. Ou seja, o que o Senhor aqui quer fazer referência é que não deveriam de haver dúvidas em relação à nossa masculinidade e à nossa feminilidade.
Muito mais do que apenas falar na roupa em si.
Ora,
ou seja,
bem.
Aqui é apenas o conceito que está por detrás de vestir essa roupa.
Exatamente.
E não propriamente, não quero dizer que a senhora hoje não possa vestir umas calças ou uma gravata,
ora bem,
não é?
Ora bem.
Não tem nada a ver com isso, tem a ver o que leva, o ser humano que está por detrás daquilo que veste.
Exato, e às vezes da confusão, porque é verdade que não está em causa a peça da roupa, mas às vezes podemos ser induzidos em erro em relação ao uso da própria,
claro,
da peça,
claro,
roupa, da roupa e, por exemplo, dos próprios cabelos, dos ornamentos. Já aconteceu, por exemplo, eu ir na rua, alguém vai caminhando à minha frente, não é? Está a caminhar à frente e tem uns belos cabelos compridos, longos, bonitos. E, sinceramente, pelo estilo, pensei que seria uma senhora, mas não é, de todo, não é. Ou seja, não quer dizer que o homem não possa querer usar os seus cabelos longos. A questão é, será que na minha feminilidade eu estou segura daquilo que eu sou, tenho gozo, tenho prazer, não luto contra a minha feminilidade do ser mulher? E exatamente para o homem a mesma,
claro,
coisa. Por isso o senhor aqui dizer que uma mulher devesse manter a sua feminilidade em todos os aspectos, e por que não passar pela questão, porque para mesmo tu fizeste referência às calças, mas a calça, há calça feminina e calça masculina,
claro,
não é? Haverão calças que o homem não usará. Porque é com uma linha muito feminina, portanto não tem nada a ver com uma linha masculina. E portanto é esta a questão, e repara, hoje em dia é verdade que mesmo os nossos filhos, e isto é importante dizer, os pais em casa conversarem com eles, a família conversarem em conjunto, de os nossos filhos crescerem na certeza daquilo que são, na segurança do que são e tendo gozo daquilo que são. Portanto, não é porque estão vendo na sociedade outros padrões e, portanto, vendo outros exemplos, outras formas de estar, que nós vamos dizer, olha, então temos que nos adaptar. A questão da adaptação virá sem problema algum se não estiver em desacordo com a palavra de Deus. Mas quando a palavra de Deus é o nosso marco, então confirmar aos nossos filhos, confirmar aos nossos jovens que, mesmo que tenham uma ou uma outra dificuldade ou outra passar enquanto vão crescendo, é bom ser menina, é bom ser menino, é bom ser uma jovem rapariga, é bom ser um jovem rapaz. Portanto, sublinhar. E depois, quando fala sobre esta questão dos sodomitas, aqui eu gostava muito de dar um sublinhado importante, é que quando vamos a Gênesis, no capítulo 19 e nos versículos 4 e 5, vai recordar aquela história de Ló. Os prezados ouvintes que normalmente, pronto, leem a Sagrada Escritura, recordar-se-ão desta história, em que anjos vão junto de Ló para o retirar daquelas cidades, porque Deus já havia dito que iria trazer juízo sobre elas, portanto, iria, portanto, fazê-las deixar de existir. E então, quando estes anjos entram na casa de Ló, estes versículos dizem que, Gênesis 19, 4 e 5 diz assim: mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, assim os moços como os velhos, todo o povo de todos os lados, chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Repara, Daniel, que eles aqui nem tinham consciência que eram dois anjos. Portanto, viram dois homens entrar na casa de Ló e perguntaram: onde é que eles estão? E depois deram eles próprios a resposta: trá-los para fora para que nós abusemos deles. A sociedade estava tão... já tinha decaído tanto que o próprio versículo diz que moços, velhos, toda a cidade procurava fazer mal, abusar daqueles dois homens que haviam entrado na casa de Ló. E sabes, Daniel, a importância deste versículo é porque ela é referida em Lucas, no capítulo 17, agora no Novo Testamento, e isto tem um apontamento profético. Em Lucas, capítulo 17, entre os versículos 28 e 30, o Senhor diz assim: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, repara, a tal cidade daí, o termo sodomita, de ser a questão de ter a tendência homossexual, sodomita, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. E depois o Senhor diz assim: e assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ou seja, o que é que nós compreendemos por isto? Que um aspecto importante que nós jamais deveríamos de esquecer, e é um ensinamento bíblico, a famílias felizes, a famílias que realmente promovam e sintam felicidade, é que no início Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Uma aliança matrimonial está reservada no plano divino, não numas escolhas erradas do ser humano, mas no plano divino, a ser feito sempre um homem e uma mulher. E quando o Senhor mostra este exemplo do tempo de Ló, diz que quando Jesus estiver para voltar, a sociedade estará em grande iniquidade, em grande atitude de descendência dos valores morais, e será quase que parecido que, assim como foi nos tempos de Ló e nos tempos de Noé, assim será também quando o Filho do Homem vier. E, portanto, esta primeira parte, eu gostava muito de ter sublinhado este aspecto que acho muito importante. Não tenhamos pudor, vergonha ou inibição de marcarmos a nossa posição. Eu creio que é uma ajuda, no fundo, se calhar um alívio para os nossos filhos, inclusive, para os nossos jovens que muitas vezes lutam sem saber como responder, sem saber exatamente como fazer face a uma corrente de opiniões, a uma corrente de posicionamentos que vem não de acordo com a palavra de Deus, mas contra ela. Então, assumamos aquilo que somos, e voltamos a dizer, estamos a falar para aqueles que têm a Bíblia como base do seu princípio de vida, portanto do seu dia-a-dia, das suas próprias decisões, e este diálogo e esta reflexão vale para aqueles que realmente acreditam na Bíblia como a palavra de Deus,
ou
não
que
é?
Querem acreditar
ou
nela.
Que querem acreditar nela.
Sendo
não é?
Que eu diria que o aspecto é duplo, porque não só tem a ver com a natureza do homem e com a mulher, como o ser em si mesmo, mas também com a própria instituição casamento.
Exatamente.
Porque é ela também uma instituição divina.
Exatamente.
Com conceitos, com princípios, com objetivos.
Uhum.
Que é isso que nos salta para a segunda
uhum.
parte, não é?
Uhum.
Que é aquilo que na realidade Deus cria como diferente no homem e a mulher, ao juntar, é estas diferenças que depois juntas vão trazer a maior riqueza desta tal instituição que é o casamento e por conseguinte a família.
Exatamente. E repara, quando tu numa sociedade o aceitares e o veres, entre aspas, como normal os casamentos entre alguém do mesmo sexo, e hoje mais do que nunca também se luta inclusive pela possibilidade de se ter filhos e serem filhos educados nestes casamentos em que são ambos do mesmo sexo, a própria criança, o próprio jovem, o próprio adolescente crescerá sem exatamente se aproximar perceber e sem ter a bênção de saber que marido e esposa, quando eu falo isto é homem e mulher, o serem diferentes e estas diferenças em si serem usadas não para combate, mas para aliança, ou seja, de algo que ali está, não para se gladiarem, mas exatamente para se compreenderem.
Para se complementarem.
Para se complementarem, exatamente. E Daniel, eu gostava muito de deixar aqui uma proposta de duas leituras, e agora passamos para a segunda parte daquilo que nos propusemos fazer esta tarde.
Portanto, diferenças entre homem e mulher.
Isso.
Não?
Como é que esta questão das diferenças, se compreendido, pode ser uma bênção ao casamento, pode ser uma bênção à família, mas se não é compreendido, meu amigo, isto pode ser um assunto que causará grandes divergências e confusões dentro do casamento.
Eu posso dizer, não sei se partilhas da mesma opinião, mas eu efetivamente é isso que penso e tem sido a minha experiência de casamento com a minha esposa, é que nós precisávamos ter manuais para tudo. Temos a Bíblia como manual de excelência, mas às vezes é verdade, por isso tu vais propor fazer estas duas propostas de livros, precisávamos talvez daqui a colar alguns auxiliares à palavra de Deus. Se algum auxiliar eu sempre senti como necessidade foi para educar os meus filhos, não é?
Uhum.
Esse foi, eu senti logo que eles vieram sem manual de instruções e que foi um problema. Mas eu acho que ainda maior do que esse manual de instruções da educação de um filho é efetivamente a do casamento.
Exato.
Porque nós somos tão diferentes, muito mais do que aquilo que aparentamos.
Uhum, uhum.
E realmente, como tu dizes, eu vivi isso na vida, eu posso dar vários exemplos ao longo destes programas, porque estes livros que tu vais propor, eu tenho este bem como uma coleção grande,
uhum.
eu e a minha mulher divertimos em muitos serões a ler estes livros,
uhum.
compreendemos-nos uns aos outros, e efetivamente aliás, eu diria mais, quando nós partimos até para um namoro, sem
uhum.
perceber estas diferenças,
uhum.
Já estamos digo eu, a pensar numa perspectiva muito errada e talvez sem a possibilidade de crescermos mesmo na fase de namoro como poderíamos crescer se nos entendêssemos, ou seja, se descodificássemos estas
ora
linguagens,
bem. Bem. Aliás, muitos desabafos existem em alianças matrimoniais, por exemplo, ela dizer, mas porquê é que ele não é como eu? E ele lamentar, mas porquê é que ela não pensa como eu penso? Mas é exatamente porque Deus fez homem e mulher. Repara, o versículo está a dizer, é como se Deus desse já a entender, querido, para ele, não penses que a tua esposa vai ser como tu. E para ela, quando diz que fez homem, é para ela saber e perceber que ele não vai ser como ela. Mas às vezes as nossas lutas no nosso casamento e na nossa vida em família, é ela tentando lutar para ver se consegue um marido exatamente como ela é, e ele tentando lutar para ver se consegue uma esposa exatamente com a mesma capacidade que ele tem.
É que nós, okay? Quando falamos nisso, provavelmente quem nos ouve imagina, não, eu mulher quero um homem, mas quero um homem, não quero uma mulher, não quero casar. Eu procuro no homem aquilo que são os homens, e vice-versa, a mulher procura, aliás, o homem procura na mulher uma mulher.
Exato.
Mas a verdade é que a nível de pensamento,
isso,
de
no
gostos,
relacionamento,
de relacionamento,
tanto
que hoje em dia, e também não deixa de ser verdade, quando alguém procura um parceiro, procura ter o maior de coisas em comum. Ou seja, quanto mais for alargado esse circo de coisas em comum,
claro,
círculo de coisas em comum, certamente melhor possibilidade têm de encaixe. Mas a verdade é que não podem ser iguais.
Exato.
Porque não há esta,
exato,
complementaridade.
Quando se fala desta questão de igualdade, é no fundo na nossa essência. Ou seja, e qual é a essência? Aquilo que falamos semana passada, que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, há atributos
que são iguais em
que Deus quer colocar. Recolocar em nós, e nós vimos isto semana passada.
Porque os mais humanos são divinos.
Exatamente.
Por isso são iguais, não é?
Por isso são iguais no sentido, tanto o homem como mulher têm as virtudes do perdão, da compreensão, da simpatia, da amabilidade, ou seja, essa essência, aquilo que está na base, é igual. Agora, quando falamos da diferença, falamos numa questão de identidade, ou seja, as coisas dele e as coisas dela, o pensar dele e o pensar dela. Lá vou eu para os bonequinhos. Não foi há muito tempo, eu vi também uma imagem muito engraçada, que era apenas um desenho, portanto uma bolinha, cada uma significando a cabecinha de cada
do homem e da mulher.
Na cabecinha do homem estavam lá N coisas diferentes, muito interessantes. Na cabeça da mulher também muitas coisas desenhadas, muito femininas, portanto completamente opostas à do homem. E nós poderemos pensar em si, assim, então, mas se nós percebermos, e a questão é esta, se aceitarmos que realmente nos casamos com alguém diferente de nós, em vários aspectos, já é um grande avanço para nós nos relacionarmos melhor. Porque muitas das vezes as nossas próprias confusões e discussões vão no sentido de ele exigir que realmente ela tenha uma postura semelhante à dele, e ela exigir que ele tenha uma postura semelhante à dela. Quando falamos destas diferenças, e eu pus aqui algumas apenas para, portanto, para servirem de exemplo, estamos a falar de diferenças a nível intelectual, emocional, físicas, sexuais, e mesmo na própria comunicação. E repara...
Eu diria, e mesmo na própria comunicação.
E mesmo, e sobretudo, não é? E sobretudo, e já lá vamos, porque é verdade. Quando nós falamos sobre as diferenças intelectuais, por exemplo, o mundo de interesses de um homem, vou-te só dar um exemplo. Quando nós vamos a um supermercado ou uma livraria, como casal, é notar como é interessante a literatura que uma mulher procura e vê, e a literatura que um homem procura e vê, para ler ou para passar aquele momento que ali estão. Portanto, o mundo de interesses já por si só, naturalmente se posiciona nesta questão de intelectualidade, ou seja, a mulher com interesse em relação a umas coisas que por si só não estão erradas, ok? E um homem
apenas
com interesse...
Apenas em si são diferentes.
São diferentes.
Ponto.
E um homem com interesse em outras coisas. Portanto, ela olha para aquilo que o homem está a ver, a revista ou o jornal, e que seca, não é? E ela olha, e ele olha para o que ela está a ver e diz, mas como é que tu tens de paciência para isso?
Claro.
Não é? Portanto, estão ali os dois olhando-se mutuamente e dizer, mas como é que ele pode ter aquela sensibilidade? E no fundo é apenas perceber que somos diferentes e que realmente ele busca de uma forma, ela busca outra forma. Não põe isto em causa de forma alguma a questão do amor, da ternura que devem,
claro,
existir,
claro,
entre ambos.
E
não
estamos,
é,
sempre a falar de uma forma genérica. Certamente,
exato,
haverá exceções às regras.
Ora,
não é?
Bem.
Estamos a falar daquilo que é a essência do homem como homem e da mulher como mulher, mas certamente haverá, em casos que até possamos aqui relatar e dar como exemplos, que alguns dos nossos ouvintes possam dizer, olha, comigo é exatamente o contrário. Eu tenho um casal amigo, que aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu revejo em todos os meus amigos, porque sempre que falamos destas coisas é motivo de risada, uhum. porque todos nos identificamos com estas coisas. Claro. Eu tenho passado muito tempo a brincar com outros casais amigos sobre estas coisas, porque ajudando-os também a descobrir uhum. isto. Aliás, a gente já falou muitas vezes nos livros, mas ainda não dissemos. Os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus.
Exatamente.
É um livro fantástico, com muito humor, que se lê com muita facilidade. Então, lido a dois é fantástico.
Exatamente.
E depois o outro, que é, eu diria, também um livro de excelência, As Cinco Linguagens do Amor.
Exatamente.
É fantástico, fantástico. Mas são vários exemplos, eu posso dar aqui rapidamente, cor outros, facilmente encontramos nas bibliotecas. Elas querem, eles desejam, portanto, parece que é a mesma coisa, mas não é. Há alguns livros que têm também como livro, e depois brochuras só de bonequinhos, que é fantástico, que é O Sexo Começa na Cozinha, e outro ainda, que é Porque é que as mulheres não conseguem ler mapas. Dá a sensação que é algum livro ofensivo para as senhoras, mas por acaso o conteúdo do livro chama muito mais a atenção as características do homem do que propriamente as da senhora, e são dentro desta linha, são qualquer um destes livros fantásticos. Mas eu estava a dizer que quando nós compreendemos esta diferença na linguagem um do outro, evitamos muitos problemas, porque não é só os gostos, como tu disseste, que são diferentes, mas é a forma como os comunicamos.
Exatamente.
Muitas vezes nós estamos a dizer coisas diferentes, aliás, ela está a dizer uma coisa e ele está a descodificar outra, e às vezes é o contrário àquilo que está a querer dizer, e vice-versa.
Exatamente.
Não é? É descobrir esta diferença da gênese no ser do homem e da mulher.
Por exemplo, quando tu falas de diferenças emocionais, se eu te perguntasse como é que tu te sentes amado pela tua esposa, o que é que tu precisas que ela faça ou diga, qual é a forma que tu necessitas que ela demonstre o seu amor? Possivelmente é diferente daquela que ela precisa que tu demonstres o seu amor por ela.
É verdade, okay? É verdade.
Ou seja, nem sempre aquilo, e daí às vezes a tal frustração que vem sem nós buscarmos isso, porque até estamos ali, como já falamos noutros programas, lutando pelo nosso casamento, mas às vezes estamos a lutar e a tocar a tecla errada.
Exato.
Porque o outro está à espera do outro tom, não é? E é interessante, isto faz-me lembrar, uma vez estava eu e o meu marido, já foi há uns anos atrás, nós estávamos num local geográfico em Portugal, e diferente do que estamos hoje, e tínhamos um pequeno grupo de estudo da Bíblia. E havia um senhor que estava a começar a estudar a Bíblia, a sua esposa já conhecia a Bíblia, e depois ele dizia para o meu marido e para nós: sabe, no outro dia senti desejo de oferecer uma alface à minha mulher. Uma alface.
Uma alface.
E ela olhou para nós muito triste, portanto, com os olhos tristinhos, porque tinha recebido do marido uma alface. E ele ainda comentou, portanto, deu a razão do porquê ter comprado a alface, dizendo: porquê que eu hei de comprar uma flor se é para deitar fora? A alface, pelo menos, a gente come.
Bem, lá está a parte prática do homem.
Ora bem, ou seja, ele estava a raciocinar como homem, que era um gozo, uma alegria muito grande ter dado uma alface. Não estava era a pensar com a mente dela,
claro.
na emoção dela, porque seguramente ela teria apreciado mais a flor do que a alface, não é? E às vezes é esta questão de nós percebermos exatamente estas diferenças e percebermos que, até que se tivermos que fazer algum esforço para ir ao encontro da sensibilidade do outro, nós não estamos a perder por isso. Pelo contrário. Por exemplo, quando nós falamos em diferenças físicas, aqui com certeza por si só vale a questão mesmo física de um homem ser muito mais forte fisicamente do que uma mulher. A questão psicológica aí já não sei. Às vezes os homens abatem-se muito facilmente em relação a uma mulher.
Aí eu duvido.
Mas pronto, quando falamos, por exemplo, da questão da diferença a nível sexual, é interessante, já há alguns anos atrás, por um conselheiro matrimonial, eu ouvi esta diferença que explicava a forma como o homem e a mulher reagem à questão da sexualidade. Ele dizia que um homem é como um micro-ondas.
É só carregar no botão.
E a mulher é como um fogão a lenha.
Ou um forno.
Ou um forno a lenha.
Aquecer.
Ora bem, o homem é rápido, aquece, rápido arrefece, na questão da sexualidade. Isto, claro, são imagens que estamos a usar,
claro,
para percebermos
as
diferenças. uma mulher demora tempo para realmente aquecer, aqueles miminhos, aquele acompanhamento e preparação à sua esposa, e depois também demora para arrefecer, no sentido de acompanhar, claro, e de realmente estar presente com a sua esposa durante todo o tempo da sua intimidade e, portanto, da sua afeição. E achei isto muito interessante. A tal diferença, porque repara, Daniel, quando nós falarmos sobre a questão da sexualidade, também um dos assuntos que vamos trazer, falaremos um bocadinho mais profundamente sobre isto. Mas eu sei, e possivelmente nos estão nesta hora a ouvir alguns casais, homens e mulheres, que têm alguma dificuldade neste aspecto da sexualidade, e alguns deles até, quem sabe, que é apenas e tão só por esta ignorância, permite-me dizer assim...
Ignorância que acaba por trazer incompatibilidade.
Bem, porque ele nem percebe porque é que ela reage assim, e ela não percebe porque é que ele reage assim. E porquê? Porque ele pensa como homem, e a sua reação como homem vai pensar que ela terá exatamente a mesma postura, e ela é exatamente a ver, vice-versa. E isto às vezes traz muitas dificuldades no casamento e na sexualidade.
Mas para quem
não é?
Está, ou seja, de uma forma mais prática, para quem nos está a ouvir do outro lado, muitas vezes acontece claramente no homem e na mulher que o homem, e isto acontece, ou seja, de uma forma, lá está mais uma vez, de uma forma genérica, uhum, o homem sai de casa de manhã, está sujeito a muitos estímulos sexuais. Uhum. Uhum. Muitas vezes chega a casa, está com a esposa e espera ter da esposa alguma disponibilidade.
Exato.
Só que a esposa, pelo contrário, teve um dia cansativo.
Exato.
Não teve, ou seja, o tal aquecimento do forno. Uhum. Ou seja, não...
E até fisicamente extenuada.
Extenuada, portanto, ela vai estar completamente longe de estar disponível, digamos assim, para terem uma bela noite de amor.
Okay.
E o que é que acontece muitas vezes? Acontece que eu tenho ouvido histórias de casais que partilham sem tabus estes assuntos, e aliás, estes livros acabam por falar, uhum, sobre este aspecto, uhum, também, que é por isso que muitas vezes o homem tem mais apetência sexual à noite e a esposa tem de manhã.
Uhum.
E é contrariamente ao inverso. E às vezes há casais que lutam, eu de noite do que quiseste, agora de manhã também não quero.
Exato.
Agora, e apenas porque não percebem esta,
exato,
compatibilidade.
Exato.
Por outro lado, que também penso que quem está a ouvir percebe, apenas para fecharmos este capítulo, o homem é muito mais sensitivo, lá está o tal botão. A mulher precisa, é muito mais racional, uhum, ou seja, precisa da vontade, muito mais do que um estímulo, uhum, precisa de ser encaminhada para,
exato,
lá. E às vezes acontece, o homem não tem essa necessidade do afeto, da proximidade,
uhum,
e não esteve com a mulher, aquele livro que diz o sexo começa na,
exato,
cozinha, não estamos a falar aqui de um livro que seja muito errado ou que, uhum, tenha propostas alternativas do ato sexual em si, mas fala exatamente disso, de que o homem é na cozinha ajudando a mulher,
exatamente,
estando próximo, colaborando, exato, nas atividades,
aliás, fazer amor todo o dia,
exatamente,
nesse sentido,
preparando, não é que seja, olha, vamos lá, para começar de manhã a preparar a esposa para eu poder ter um momento,
ora,
com ela,
bem,
à noite,
ora,
não,
bem,
é esse, não,
ora,
é,
bem,
esse momento, como é que se diz, intelectual, de vamos criar condições, porque depois pode criar expectativas que são frustradas,
ora,
e
bem,
o caso ainda é pior.
Ainda fica pior.
Ainda pior. Mas estamos a falar de um sentimento em relação, isso, à sexualidade,
é uma
completamente
forma de
diferente,
estar, exato,
que é preciso entender as duas,
exatamente,
partes, não é?
Exatamente. E, mas falaremos disso, e depois quando chegarmos a esse
uma
programa
mais...
muito mais profunda e com mais detalhes. Um outro aspecto também, e que falávamos da sua grande importância, é esta diferença na comunicação. Às vezes aquilo que eu digo e que o meu marido compreende como sendo uma coisa e eu queria dizer outra, e outra coisa que o marido disse sem qualquer segunda intenção ou terceira, eu já vou na quarta intenção, portanto achar que o que ele quis dizer foi aquilo, quando ele está longe de imaginar aquilo que foi,
confesso,
não é?
Confesso que no meu casamento essa foi a pior,
é um dos
parte,
grandes desafios, é
parte,
um dos grandes desafios. E repara, Daniel, é interessante que neste livro que fizemos referência, Os Homens São de Marte e as Mulheres de Vênus, o autor dá um exemplo muito interessante. Eu aprendi isto também no meu casamento. Há uma forma completamente diferente que os homens têm das mulheres de resolver os seus problemas. Quando um homem tem um problema,
é
este senhor diz que ele precisa de ir para a sua caverna. Ou seja, isola-se.
A caixinha do nada, noutras versões.
Exatamente, ou seja, isola-se, está ali, precisa de pensar no assunto, não tem necessidade de falar sobre ele, exatamente para resolver. Enquanto que a mulher é exatamente o oposto. Quando ela tem um problema, ela precisa desabafar. Então, o autor diz que o homem, quando tem um problema, vai para a caverna, a mulher, quando tem um problema, vai para a praça falar com as outras mulheres.
É,
e então, o que acontece? Tanto um como o outro buscou aquilo que precisava e os dois resolvem os seus problemas.
Tem um problema agora, grave, que é quando o problema é entre os dois.
Exatamente,
é
agora
um
é
problema.
Assim. Agora é
um
assim. Isto eu vivi no meu casamento. Ao ver o meu marido preocupado, eu, como preciso para resolver os meus problemas de falar, vou junto dele e diz: Nino, o que é que tu tens? Diz-me, fala-me, conta, abre o teu coração, desabafa. E eu insistir com o meu marido para que o faça, eu não estou de todo a ajudá-lo. Eu penso que estou, porque é assim que eu resolvo os meus assuntos. Mas eu percebi, o meu marido teve que me explicar, entretanto, com algumas leituras que fiz posteriores, acabei por perceber que quando o marido está em silêncio, ou pelo menos me diz, não posso, ou seja, não me sinto à vontade para falar do assunto, não quero falar sobre o assunto, eu no início pensava assim, pronto, não confia em mim.
Exatamente.
Não gosta de
lá
mim.
Está a leitura completamente
não gosta de
errada.
Mim, porque se gostasse de mim ele dizia-me tudo e abria o seu coração,
ou não confia em mim,
ou não confia em mim, que ainda é mais grave, não é? E depois fazemos aquelas histórias todas imagináveis. Mas quando percebemos exatamente
isso,
ou então
é algo muito grave,
algo,
né, que é...
Ora bem, agora, o mesmo vale agora para o marido.
Claro.
Porque como o marido resolve os seus assuntos em silêncio, quando vê a sua esposa preocupada e pergunta-lhe assim, o que é que tu tens? É verdade que ela às vezes responde assim, não é nada, mas ela não quer ficar por aí, queridos senhores que me estáis a ouvir. Quando ela diz, não é nada...
é muito importante.
É muito importante. Quando ela diz, não é nada, e vocês sentem que ela realmente está preocupada, ela está à espera que vocês façam a segunda pergunta, quer dizer assim, vá lá, diz-me lá o que é que é.
Na realidade, é uma tentativa da mulher de ter ainda mais atenção do homem.
Exatamente. Então é assim, maridos, se é verdade que vós resolveis as situações no vosso silêncio, da vossa caverna, do vosso lugarzinho à parte, a vossa mulher tem necessidade de falar. E quando o marido entra em casa, vê a sua esposa preocupada e assente, e faz para não ter diálogo com ela, queridos, isto é violento para uma mulher. Ela precisa de conversar para resolver os seus problemas, para resolver as suas dificuldades. E grande do sucesso de casais vem por esta empatia, este diálogo que existe, entre esta amizade, porque normalmente nós dizemos que os amigos falamos tudo, não é? Falamos e conversamos tudo muito naturalmente. Quando no casamento não começa a existir este algo, esta naturalidade em conversarmos sobre as coisas, do marido realmente buscar saber qual a preocupação da sua esposa, a esposa realmente respeitar o espaço do seu marido, porque uma questão é, e agora para as senhoras, que somos muito curiosas e às vezes ficamos ali muito ansiosas porque não sabemos o que é e queríamos saber, é uma questão de tempo. Porque passado algum tempo, quando as coisas já estiverem resolvidas, seguramente o marido vem, olha, lembras-te, quando naquele dia eu estava assim... E realmente não queria falar sobre este assunto, olha, afinal foi isto que aconteceu e aquilo, e nós acabaremos por vir a saber, e portanto, e até vemos, pronto, que Deus o ajudou e ele superou, e às vezes até, se calhar ainda não está completamente superado, mas agora ele já está pronto para conversar, e nós poderemos então acompanhar o resto.
Mas eu ainda vou mais longe, dando as dicas para os homens, porque acredito que é o que acontece comigo, e partilhando isto percebo que é uma realidade com outros homens. Quando não há... por parte da esposa a insistência, uhum, ele até acaba por sentir necessidade de falar.
Uhum.
Pode não,
uhum,
falar tudo,
exato,
pode não contar a história,
exato,
toda, mas acabará por falar. Se há insistência, então ele acaba por... É como o caracol, que se a gente lhe toca, ele fecha-se lá dentro,
exato,
da caixinha,
exato,
e acaba por não falar. Eu queria apenas partilhar algo, eu acho que não falei aqui ainda. Não sei, estas coisas eu vou falando várias,
exato,
vezes, não tenho certeza se já falei aqui ou não, mas acho que é bastante oportuna. Uma das coisas que eu percebi que realmente a linguagem era completamente diferente, e que me fazia mesmo muita psoríase, não, ou seja, não chegava a criar borbulhas na pele, mas
okay,
mexia todo o meu ser, era quando a minha esposa me dizia, olha, Tó, diz que me amas,
okay,
tu amas-me.
Exato.
Ela fazia a pergunta, eu fazia esta leitura. Ela ainda não acredita que eu amo.
Uhum,
ao,
uhum,
fim destes anos todos, ainda não sabe quanto eu amo. Eu ainda há bocadinho disse que amava e ela não acreditou em mim. Era este o tipo,
uhum,
de leitura que,
uhum,
eu fazia. Eu,
uhum,
ficava tão enervado.
Uhum.
Assim, bolas, eu, por mais que eu diga que eu amo, ela não acredita. Quando eu percebi, lá está, com estas leituras,
uhum,
que o que ela apenas queria dizer, olha, eu sei que tu me amas, mas só estou a precisar que neste momento tu me digas que, tu me amas. Tudo mudou para mim,
uhum, uhum,
deixou mais de me fazer alergia. Eu percebi apenas que o que ela queria era um momento de atenção específico.
Exato.
Ou seja, compreendendo isto, eu deixei de ter um momento que nos separava para ter um momento que nos unia.
Exato.
Apenas compreendendo a linguagem,
exato,
não é?
E isso vai ao encontro daquela imagem que nós já aqui usamos e aquele ensinamento, que ao contrário de deixarmos que quando estamos no casamento ou encontramos alguém, encontramos a pessoa certa, pensar antes se sou eu a pessoa certa,
não é?
O grande espírito de serviço que Jesus tinha, o Senhor apela a que tínhamos no nosso casamento, ou seja, eu estou ali para tentar compreender o meu cônjuge, para ver até onde é que eu posso ir ao encontro das suas necessidades, ao encontro daquilo que ele mais quer, daquilo que ele mais busca, e não tanto para que seja ele a vir ao meu encontro. Agora, é como tu dizes, e é verdade, se eu tiver esta postura de serviço e ele também, é evidente que vamos ao encontro um do outro, não é? E será uma bênção, e será um dar e receber constante de parte
não,
a parte.
O que não,
não
é,
é
errado esperar receber do outro.
Com certeza, com certeza.
Não é isso que estamos a dizer. Eu devo ser eu que devo tomar a iniciativa de ir ao encontro das necessidades,
exato,
do outro. Agora,
exato,
como é óbvio, não posso levar uma vida inteira
dando.
Não esperar,
murchará.
Com certeza.
Antes de terminarmos, Daniel, eu gostava muito de poder fazer referência a um último versículo. E é um versículo que eu sempre achei muito interessante, porque fala-se, denota esta especificidade de diferença entre marido e esposa. No livro de Efésios, no capítulo 5 e no versículo 33, diz assim: não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. É interessante que quando o Senhor fala aqui para o marido, diz para ele amar a sua esposa. E quando fala para a esposa, diz para ela respeitar o seu marido.
Parece que ele andou a ler estes livros
não
todos.
Não é? Aliás, eu acho que foi o oposto.
Claro.
Estes autores é que tiveram como
base a
palavra de Deus, não é?
Só a palavra de Deus. Que nós não tínhamos referido há bocado.
Exatamente.
Estes livros que demos de referência,
exato,
têm por base,
sem dúvida,
a palavra
sem
de Deus.
Dúvida. Então repara, quando o Senhor dá este conselho a um marido para amar a sua esposa, tem a ver com a questão do afeto, do sentimento, dos tais miminhos, do coração, ou seja, a esposa sente-se amada com coisas do coração, que tenham a ver com o coração. A gente diz o coração, é verdade que é um órgão,
é um
que
músculo,
bombeia o músculo, mas todos nós nos entendemos neste sentido de afeição e, portanto, e de afeto. Mas é interessante também que quando o Senhor fala para a mulher, não está a falar da questão do afeto, é evidente que há, mas não é isso o mais importante na questão de um homem, a tal questão de dizer todos os dias, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ela dizer para ele, não é o mais importante, mas o que diz aqui é o respeito. E este respeito
barra valorização.
Valorização, no sentido do valor, no sentido da admiração, admirar, valorizar exatamente aquilo que o esposo faz.
Literalmente, aquilo, para perceber em português, encher-lhe o ego.
Mas no sentido santo, no sentido santo, positivo. Mas é isso mesmo. E às vezes podemos dizer que amamos o nosso marido e isso não estar em causa, mas se durante o dia nós passamos o dia a criticar isto, a acusar aquilo, a apontar isto, e durante todo um dia, toda uma semana, todo um mês, nós não temos a palavra de valorização e no sentido de admiração que um homem está à espera, porque é isso que lhe demonstra o amor da sua esposa, ele não se vai sentir amado, mesmo que eu diga que o ame. É a mesma coisa dele em relação a ela, quando ela está à espera do miminho, quando está à espera da palavra carinhosa, do bilhetinho, não é? Que ali está, sem contar, de alguém que nela pensou, o seu esposo.
Para que também, de uma forma prática, do romantismo.
Do
por
romantismo,
parte do marido.
Exatamente, exatamente. Então, Daniel, hoje o que gostaríamos muito de deixar para reflexão dos nossos ouvintes, das nossas famílias, é que quando o Senhor criou homem e mulher, muitas coisas estavam implícitas só neste breve versículo. Quando nós estamos num relacionamento, no nosso casamento, na nossa família, é bom nós pensarmos sobre estas coisas, é bom nós termos consciência destas diferenças, é bom nós termos também consciência deste ensinamento, daquilo que Deus diz que é natural e do que não é natural.
E dialogar, não é? Sobre estas situações.
E a franqueza, a transparência é algo de imprescindível a casamentos felizes, a famílias felizes, porque muitas vezes eu vou ter que dizer ao meu esposo, olha, possivelmente tu achas que é assim, mas eu não é isso que estou a sentir. E eu ter que dizer ao marido que está a sentir, e exatamente o marido dizer e falar isso com a sua esposa. É verdade que nós temos uma sociedade que não ajuda ao diálogo, porque nós corremos de um lado para o outro, nós estamos hiper, super ocupados com N coisas, e como já refletimos em programas anteriores, o tempo, que é algo de muito precioso e de grande valor para que as famílias possam dialogar, inclusive para que o marido e a esposa possam conversar no silêncio, ou seja, estarem ali um com o outro, abrir o seu coração, vai sendo cada vez mais um grande desafio, não é? Mas hoje o que eu deixo como carinhosamente para os nossos queridos casais que nos escutam, aqueles que tiverem a oportunidade, por exemplo, de ler ou de adquirir este livro, As Cinco Linguagens do Amor, essas cinco linguagens, brevemente posso dizê-las.
Força.
A questão das palavras de afirmação, a outra, a qualidade de tempo, a terceira, receber presentes, a quarta, formas de servir, e a quinta, o toque físico. Isto quer dizer o quê? Que os cônjuges, cada um deles, dá mais valor a um destes aspectos.
É isso que eu ia dizer, porque nós há bocado podemos ter dado a entender que naquela diferença que falámos entre o homem e a mulher, que a mulher não precisa de ser valorizada.
De todo.
Não é nada disso que estamos
exatamente
a dizer.
Exatamente.
Para entender, estamos a falar de necessidades básicas.
Isso, isso.
Que algumas delas são mais valorizadas
exatamente
pelo homem e outras pela,
exatamente,
pela mulher.
E se eu perceber o que para o meu cônjuge é mais importante e aquilo que ele dá mais valor, se são as palavras de afirmação, se é um presente, se é o toque, se é a questão do serviço ou do tempo, eu vou perceber o que para ele é importante. Importante, que para mim até pode ser igual, mas também pode ser diferente. Então, eu percebendo isso, vou estar em sintonia para ir demonstrar o meu amor naquilo que o outro realmente espera.
Exatamente, porque ele
verificar
realmente
esse amor.
E se eu quero agradar, vou agradar de forma que eu não vou dar uma prenda ao meu filho que não sabe aquilo que ele está, que ele gosta.
Que ele anseia por isso.
Eu quero dar à minha esposa aquilo que ela mais gosta.
Exatamente.
Não aquilo que eu acho que ela gosta.
É verdade,
que são coisas
é verdade.
Diferentes.
É verdade.
Milu, certamente estaríamos aqui a tal.
Sem dúvida.
Eu acho que,
pelo menos,
eu sou apaixonado por estes assuntos.
Uhum.
Eu redescobri o meu casamento,
uhum,
à medida com estas literaturas. Já agora outra coisa, estes dois livros que estamos a falar são apenas exemplos, haverá certamente
no
mercado.
Sem dúvida.
As ideias, elas são paralelas em praticamente
isso
todos os livros. Só dizer que este livro não me ajudou só a entender a minha mulher.
Uhum.
Estas literaturas ajudaram-me a compreender-me
a mim mesmo. Exato.
Havia necessidades que eu tinha que eu não conseguia
uhum
descodificá-las
uhum
e o mesmo acontecia com a minha esposa.
Uhum.
Porque muitas vezes é difícil. Como é que eu digo à minha esposa, olha, esta é a minha necessidade?
Exato.
Quando eu não a descobri.
Exato.
Quando eu não a descodifiquei.
Exato.
Eu sinto, mas não sei muito bem porquê, não é? Às vezes nós até entramos em frustração, em desilusão, ou até mesmo em algum abatimento mais profundo, porque nós temos necessidades, não sabemos é quais,
uhum,
não é? E
uhum
como não sabemos quais, nem sequer sabemos, nem pedimos dizer, olha, eu preciso de ti,
exato,
eu preciso...
Exato,
não as descobrimos.
Exato.
Literatura fantástica, eu acho que todos os nossos ouvintes que querem ter uma família feliz, gostaria de saber e encontrar alguns manuais de excelência, um deles, sem dúvida nenhuma, a Bíblia, e vamos ao longo destes programas dar outros manuais, e certamente teremos a oportunidade de falar sobre estes assuntos de forma mais pormenorizada noutros programas.
É
à frente. Obrigado mais uma vez, Milu.
Até para a semana,
um
Daniel.
Grande.
Um beijinho para todos. Até para a semana.
Famílias Felizes com Milu Cordeiro.